edição da noite.
Ao longo da hora, destaque para a reportagem Renascença. O Estado Islâmico terá acabado? Conheça a resposta a esta e outras perguntas num trabalho do jornalista Celso Paiva Sol. Há tempo também para escutar as palavras de António Seiraiva, o presidente da CIPE, a partir do Palácio da Bolsa no Porto. O patrão dos patrões deixa críticas ao governo, críticas que vai poder escutar mais à frente. António Seiraiva é o convidado da Associação Comercial do Porto para o jantar de associados que seguiu à Assembleia Geral Ordinária. Temos de ser menos passivos quanto ao património. As palavras são de Guilherme de Oliveira Martins, o Comissário Nacional do Ano Europeu do Património e autor do recém-lançado Ao Encontro da História, O Culto do Património Cultural. É entrevistado pela jornalista Maria João Costa. Um trabalho para ouvir neste edição da noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
Apesar da derrota militar sofrida na Síria e no Iraque, o autoproclamado Estado Islâmico continua a manter a Europa em alerta. A França anunciou uma nova suspensão do Acordo de Schengen entre abril e outubro para gerir a ameaça terrorista. Outros 5 países, entre eles a Alemanha, estão há mais de 2 anos na mesma situação, com o argumento da pressão migratória e também em nome dos cuidados com o terrorismo. Em junho completa-se 1 ano desde a reconquista de Mossul pelo exército iraquiano. Desde então, os restantes bastiões do grupo terrorista foram controlados pelas várias forças internacionais e regionais que combatem na Síria e no Iraque. O que é o Daesh? Que capacidades revela? Que ameaça constitui para a Europa e Portugal? Respostas na reportagem de Celso Paiva Sol.
Para o Daesh, o tempo é de reorganização. O califado já não controla parte significativa das províncias do leste da Síria e do norte do Iraque. Já não domina o destino de mais de 9 milhões de pessoas em cidades como Raqqa, Mossul, Deir ez-Zor, Fallujah, Idlib e Alepo. Mas essa derrota militar, por mais pesada que tenha sido, não significou o seu fim, apenas a necessidade de se reinventar. Como? Foi o que perguntámos a 2 especialistas, observadores atentos da metamorfose em curso e dos riscos que ela acarreta. Luís Tomé, professor e investigador nas áreas da geopolítica, geoeconomia e segurança internacional, foi durante os últimos 2 anos adjunto da ministra da Administração Interna para as Relações Internacionais e Combate ao Terrorismo. E Henrique Zimmermann, jornalista, professor e conferencista, leva quase 30 anos a cobrir a atualidade do Médio Oriente e acaba de lançar um livro precisamente sobre o atual momento do Daesh. E essa é a primeira grande dúvida. O que é hoje em dia o autoproclamado Estado Islâmico?
Não, o Daesh não acabou. O Daesh foi vencido na Síria e no Iraque. Calcula-se que tenha perdido 50 mil pessoas. O Daesh simplesmente foi expulso, ou praticamente expulso, eu não quero dizer em 100% da Síria e do Iraque, mas entrou noutros lugares do Médio Oriente. Eu sei que há centenas de homens do Daesh, talvez mais, que chegaram ao Sinai no Egito, que estão na Líbia, sobretudo na zona da costa da Líbia, que estão no Iémen, e há alguns, segundo os próprios homens do Daesh, presos do Daesh, me disseram, que estão em células por toda a Europa, pelos Estados Unidos e também no triângulo de fronteiras da América Latina entre o Brasil, a Argentina e Paraguai, onde há lá uma população muçulmana muito ampla e eles se escondem provavelmente dentro desta população.
Estão a tentar fazer o mesmo há bastante tempo já, com base na Síria e no Iraque, noutros locais. E é por isso que tinham 12 províncias fora da Síria e do Iraque consideradas do califado e em alguns territórios têm uma estrutura muito similar e que funciona nesses termos, em particular no Iémen e na Líbia. E, portanto, muitos dos que estão a fugir, os que sobreviveram e conseguiram fugir da Síria e do Iraque, estão a ir para outros locais de conflito jihadista e a recriar nesses territórios uma organização do mesmo género.
Eles não renunciaram à dimensão territorial. Eles dizem que vão utilizar todo o vazio político em zonas como a Líbia, ou como o Sinai, ou como o Afeganistão, e até mesmo falam da Indonésia e da Malásia, de onde possa haver algum tipo de vazio político, de um lugar no qual seja mais fácil criar o futuro Estado Islâmico, eles vão fazê-lo também.
Se perdeu a componente territorial, aquela que o levava a declarar-se como Estado, Em que é que o Daesh está afinal a transformar-se?
Quando eu lhes pergunto, e agora quê? Então pronto, o que é que vocês vão fazer? Eles dizem, nós vamos continuar a estar de onde estamos. Em primeiro lugar, não te esqueças que eles têm o que se chama o califado digital. Eles produziram muitos materiais que estão nas redes sociais, que estão na internet e que eles dizem, mesmo no dia em que nós já cá não estivermos, toda essa herança vai ficar para outros grupos que vão surgir no futuro. E eles continuam a dirigir, de alguma maneira, estas células online, através da propaganda deles, através da guerra psicológica deles, que estão agora dispersas pelo mundo e pelo Médio Oriente.
Está a fazer uma metamorfose dupla. Por um lado, tirar partido de grupos filiados no tal califado e de wilayats, províncias que tinha criado e reconhecido no tempo da sua expansão máxima, e por outro lado, uma metamorfose que ainda não sabemos bem qual é o resultado, no sentido de passar a ser uma organização mais do tipo Al-Qaeda, relegando para uma fase posterior uma nova tentativa de instauração e controlo territorial.
Daesh transforma-se numa coisa parecida ao que era a Al-Qaeda até à criação do Daesh. Ou seja, uma organização terrorista que tem diferentes secções, por exemplo, não te esqueças do Boko Haram na África, na Nigéria, e há vínculos entre eles. A hierarquia existe e vemos, sobretudo, aquilo que se chama lobos solitários. Não são tão solitários, porque eles, de alguma maneira, chegam e decidem fazer esses atentados, por vezes, através das ordens que eles recebem de outros lugares ou de simplesmente incitam à violência nas redes sociais. Ou seja, eles recebem toda essa propaganda e decidem atuar.
Em fuga à maior coligação internacional de sempre, de regresso aos respectivos países, no caso dos estrangeiros que se juntaram à Jihad, que riscos existem nesta nova fase?
Eu acho que as coisas até poderão tender a piorar antes de melhorarem. Por um lado, por causa da via desses regressados, basta pensarmos que se duas ou três centenas desses milhares estiverem motivados para fazer alguma coisa, se tiverem sucesso nas suas intenções, causarão tragédias em larga escala. Por outro lado, há um outro perigo decorrente desta hemorragia de jihadistas que sairão da Síria e do Iraque afetos ao Daesh, que é instigar ainda mais conflitualidade noutros cenários. Nós andamos aqui há anos a procurar estabilizar países como a Líbia. Temos a guerra civil no Iémen. Temos um estável Líbano, etc. Muitos destes, não só com experiência em combate, mas completamente radicalizados e fiéis ao jihadismo, tenderão, nesses cenários de conflito, replicar aquilo que foi o caos na Síria durante o Daesh. E esse é um outro perigo para a Europa, porque estamos a falar da nossa periferia.
O risco vem de dois lados. Vem do que nós conhecemos, do que sobrou do Estado Islâmico, mas vem também da Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda não sofreu os ataques de 74 países da coligação internacional como o Daesh. O Daesh foi objetivo, claro, da maior coligação internacional da história da humanidade. 74 países fiados pelos Estados Unidos, incluindo 10 países árabes. Que é uma coisa incrível. Eu vi isso em Mosul, é uma coisa impressionante ver essa coligação, cujo objetivo era acabar com a organização de Abu Bakr al-Baghdadi. Entretanto, a Al-Qaeda, que fez o maior atentado da história da humanidade, em 2001, nos Estados Unidos, estava totalmente livre. E os homens da Al-Qaeda, há entre 15 mil e 20 mil que estão neste momento na Síria e que ninguém os atacou praticamente. E que, de alguma maneira, não devemos esquecer que eles podem voltar em algum momento e fazer algum atentado na Europa ou nos Estados Unidos, sobretudo, ou também no Médio Oriente. Eu acredito que a Al-Qaeda, eu tenho contacto com o filho do Bin Laden, que se chama Omar Bin Laden, e viu em novembro, e ele disse-me, ele hoje em dia é contra toda a forma de terrorismo, etc, etc, e ele diz-me, estejam atentos ao que sobrou da Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda não faz propaganda online como faz o Daesh, e por isso o Ocidente não conhece bem o fenómeno. Eles trabalham tudo offline, cara a cara, como se fazia antes das redes sociais e antes da internet, mas estão a crescer, segundo me disse Omar Bin Laden.
Uma das teses é que os que conseguirem regressar, portanto, os que sobreviverem e regressarem à Europa, tenderão a regressar aos seus países de origem. Outra tese é de que tenderão a regressar para os países europeus onde a vigilância será menor e onde eles não terão as mesmas consequências. Para lhe dar um exemplo, Há uns que defendem que aqueles que são luso-descendentes de imigrantes em França, portugueses, e que foram para a Síria, tenderão a regressar à França. Outros dirão que talvez não, regressem a Portugal, porque sabem que terão mais problemas à partida em França do que têm em Portugal.
Eu acredito que o número que se fala nos serviços de segurança europeus e norte-americanos é de 35 mil estrangeiros, homens e mulheres, que se uniram ao Daesh durante estes últimos quase 4 anos. Muitos deles morreram, outros voltaram para a Europa. Voltaram para a Alemanha, para a Bélgica, para a França. E um dos grandes problemas que têm os serviços de segurança é o que fazer com eles. Há alguns que dizem, nós agora somos anti-Daesh, não temos nada depois de ver o que o Daesh fez, fomos enganados por eles. Mas será sincero o que eles dizem ou não? E há outros que provavelmente continuam a ser parte do Daesh, estando na Europa, e que são células que podem ser muito perigosas.
Se parece evidente que este grupo e os seus filiados irão continuar a inspirar ataques um pouco por todo o mundo, como é que o pretendem fazer? Que métodos podem ser usados?
Nós imaginarmos que um grupo terrorista é capaz de desencadear ciberataques diretamente contra agências governamentais, serviços de informações, órgãos de comunicação social e comandos militares, à partida isso parecia pouco credível, isso parece ser feito por agências poderosas de outros governos poderosos, não de grupos terroristas. O Daesh também aí provou ser muito mais ativo e capaz do que Al-Qaeda. E, portanto, se tiverem a oportunidade de desencadear ciberataques, por exemplo, contra sistemas de informações ou de infraestruturas do género aeroportos ou comboios, perturbando não apenas a circulação, mas provocando diretamente tragédias, eles faloão. E, portanto, hoje o problema na internet não é só evitar a ciberespionagem, a industrial e ataques, intromissões de países suspeitos, mas é de ciberataques, verdadeiramente ciberataques terroristas, por organizações e por indivíduos que têm essa capacidade técnica de o fazer e que o têm provado fazer.
Os líderes deles, o que eles dizem é o seguinte: nós não vamos fazer atentados como 11 de setembro todos os anos. Não se pode, é muito complicado. Peguem nas facas das cozinhas das vossas mães, peguem nas chaves dos carros dos vossos pais, se há caminhões melhor, e vão e matem infiéis todos os dias, em todos os lugares. E o fenómeno chamado dos lobos solitários é isso exatamente o que nós vimos nos últimos anos e que provavelmente nos vai acompanhar mais tempo. É muito mais difícil para a polícia, para os serviços de segurança, descobrir o que passa na cabeça de uma pessoa que foi radicalizada ou na mesquita ou online, que pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar, do que antes, que havia mais organização, havia mais pessoas e havia, portanto, mais informadores, etc., pessoas que podiam, de alguma maneira, infiltrar-se dentro desses movimentos e descobrir as intenções que eles têm.
Agora, as ameaças provêm quase da nossa imaginação. Se for possível utilizar um hipermeio, seja uma aeronave cheia de combustível e de pessoas, ou uma arma química, eles tentarão fazê-lo. Não podendo fazer, poderão recorrer a uma arma de fogo. Se não puderem fazer, é uma faca ou um veículo. Tudo o que seja para exterminar o seu inimigo é útil. Portanto, é uma questão da nossa imaginação percebermos e anteciparmos de que forma é que eles poderão atuar. E estou em crer que eles o vão continuar a fazer. E se puderem aceder a armas químicas para usar e matar o maior número possível de pessoas que podem matar, porque isto está na sua doutrina, faloão.
E Portugal? Que tipo de ameaça paira sobre Portugal? O regresso de jihadistas estrangeiros inclui o nosso país? Enquanto palco internacional, o que é que mudou no interesse que pode ter a realização de um atentado em Portugal?
Com a visibilidade que Portugal tem, e já não é apenas do chavão clássico de sermos membros da União Europeia, de sermos membros da NATO e até da coligação anti-Daesh, mas somos o país de origem do secretário-geral das Nações Unidas. Somos o campeão europeu de futebol e de futsal. Podemos vir a ser campeões do mundo. Organizamos bastantes eventos em Portugal, em particular na cidade de Lisboa, e somos cada vez mais uma atração turística. Ora, para quem no passado podia não considerar Portugal um alvo particularmente mediático que justificasse o risco ou de tentar uma penetração por um grupo pequeno ou de uma célula radicalizar. Isso hoje pode não ser assim. Mas o problema também pode ser Portugal transformar-se num país de trânsito. E isso não é a tragédia que pode afetar dezenas ou centenas de portugueses num atentado aqui, mas colocar-nos-ia em muito maus lençóis perante os nossos parceiros e aliados se Portugal fosse incapaz de controlar entradas e saídas de jihadistas, atividades de recrutamento, de financiamento, ou seja, se fosse um santuário para atividades deles, independentemente de não fazerem atentados aqui. E, portanto, também por aí Portugal tem que se manter vigilante. É bom aparecermos nos rankings como o terceiro país mais seguro do mundo. É bom atrairmos turistas, beneficiando, aliás, de uma fuga massiva de turismo, digamos, do Mediterrâneo Sul. Mas não podemos assumir os bons argumentos da nossa comunidade vigilante, colaborativa, pequena, muçulmana, como sendo absoluto e que, portanto, jamais seremos alvo ou de um atentado ou do nosso território utilizado para fins terroristas, no fundo. Eu acho que a ameaça maior não é do que esteja cá. Aquilo que é originário daqui está relativamente controlado. A ameaça maior, do meu ponto de vista, pode surgir da facilidade com que pessoas de outros países europeus circulam por outros países europeus. Eu acho que a ameaça maior será proveniente por essa via do que propriamente de portugueses, cidadãos que se tenham radicalizado, estejam aqui a aguardar a melhor oportunidade.
Portugal, segundo a informação que eu tenho, foi uma base logística de grupos islamistas, no caso, sobretudo, da Al-Qaeda, nos princípios do século XXI. Eu não sei o que acontece neste momento, mas não me surpreenderia que isso continuasse a ser assim, porque Portugal é um lugar muito estratégico. É a porta da Europa, ao mesmo tempo é uma ponte para a África e para a América Latina, e isso pode trazer não só crime organizado, pode trazer também terroristas. E, portanto, eu acho que Portugal tem que entender que é parte de uma campanha complicada, difícil, que vai durar muitos anos e que, apesar de estar no cantinho da Europa e de ser o melhor país do mundo em muitos aspectos, de onde se vive melhor, é preciso estar atentos para que os nossos filhos e os nossos netos que vivam aqui em Portugal continuem a desfrutar desse ar pacífico que sempre teve Portugal.
A reportagem de Celso Paiva Sol, que pode escutar também no site da Renascença. Quem cria emprego e riqueza são os empresários, que continuam a ser mal vistos, diabolizados como malfeitores. As palavras são de António Saraiva, afirmações em jeito de crítica ao governo por, segundo o presidente da CIP, o executivo se vangloriar com a criação de quase 170 mil postos de trabalho nos últimos anos. O líder da Confederação Empresarial de Portugal foi o orador convidado do jantar de associados da Associação Comercial do Porto, no Palácio da Bolsa, evento que seguiu à Assembleia Geral. O jornalista Henrique Cunha acompanhou a sessão e apresenta agora aquele que é por vezes designado como o patrão dos patrões.
António Frade Saraiva é natural de Beja, mas fixou-se em Lisboa nos anos 60, onde trabalhou na Lisnav. Em 1980, entrou para o Instituto Superior Técnico, onde à noite cursou Engenharia Mecânica. Depois de uma passagem pelo mundo sindical, enquanto trabalhador da Lisnav, António Saraiva entraria mais tarde para o Grupo Melo, onde foi diretor comercial da fábrica de torneiras Zenit, que mais tarde haveria de comprar. É presidente da CIP desde janeiro de 2011.
O jornalista Henrique Cunha, ora num jantar no Palácio da Bolsa no Porto com empresários, economistas e gestores, o presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, explicou ainda por que motivo deixou de ter credibilidade nos acordos de concertação social, momentos de uma intervenção que pode agora escutar.
Boa noite a todos. De facto, todos reconheceremos que a economia portuguesa está a crescer, e isso obviamente é bem positivo. Mas, como nós temos defendido, há que ter mais ambição. Temos que ser mais ambiciosos. Porque se compararmos o nosso crescimento com outros países dentro da União Europeia, como muitas vezes vamos ouvindo os vários comentadores que diariamente nos entram portas dentro, constatamos que este crescimento de 2,7% que registámos o ano passado, sendo louvável e obviamente que o apreciamos, mas temos que ser, de facto, mais ambiciosos, porque todos sabemos que se não crescermos, no mínimo, sustentadamente a 3%, não resolveremos os nossos problemas. E para isso temos, como nós definimos na CIP, duas variáveis-chave para a economia portuguesa. O investimento o aumento das exportações com a inevitável redução das importações, trocando-as por produção interna. O investimento em capital físico, onde o financiamento e capitalização das empresas é fundamental, e a fiscalidade. Investimento em capital humano na qualificação dos nossos recursos humanos. Financiamento da nossa economia. Problema que, além de ser fundamental para o investimento, é um dos problemas que identificamos nas três grandes áreas em que apresentámos propostas para este orçamento 2018, em três grandes áreas, como vos disse: financiamento e capitalização das empresas, fiscalidade e recursos humanos, requalificação dos recursos humanos. Financiamento do tecido produtivo das nossas empresas em geral, porque, e deixo-vos este número, de 2011 até agora, e os números tendem a aumentar ligeiramente, a banca retirou da economia, retirou das empresas, qualquer coisa como 42 mil milhões de euros. Foi este o valor da desalavancagem que a banca fez às sociedades não financeiras em Portugal. 42 mil milhões de euros. O ano passado, essa tendência em 2017 ainda se mantinha, porque ainda o ano passado foram retiradas da economia qualquer coisa na ordem dos 3 mil milhões de euros, contidos obviamente nestes 42. O tecido empresarial português é composto, na sua esmagadora maioria, por micro e pequenas empresas. Com esta desalavancagem, com capitais próprios deficitários, porque de facto é uma crítica que também temos que fazer, que os capitais próprios das nossas empresas, de muitas delas, estão desajustados e por isso há necessidade de recapitalização das nossas empresas. E aí a banca deixou de ser um parceiro de risco e é necessário procurar novos mecanismos de financiamento. O dinheiro fácil e barato acabou. Esse tempo não voltará mais e, por isso, temos que saber, temos que encontrar novos mecanismos de financiamento. Temos depois que ter uma fiscalidade amiga do investimento. Não podemos, por cada orçamento do Estado, ter a imprevisibilidade fiscal que a mesma contém. Por cada orçamento do Estado vamos tendo diferente figurino da fiscalidade em Portugal, para além do aumento dessa mesma carga fiscal que o Dr. Nuno Botelho aqui avançou. Temos que, para promover, para atrair investimento, quer nacional, quer estrangeiro, tão necessitado que estamos como país desse mesmo investimento, saber atrair o investimento, ser amigo do investimento. E não é com a imprevisibilidade fiscal, nem com o aumento da carga fiscal, que promovemos essa atratividade. Não é com sinais como aqueles que têm vindo a ser dados sucessivamente por cada orçamento do Estado, ou temos um adicional do IMI, ou temos uma em sede IRC, a derrama estadual a aumentar para determinada tipologia de empresas, como sabemos, aquelas com lucros superiores a 35 milhões de euros viram a derrama estadual aumentar de 7% para 9%, por isso, esta permanente imprevisibilidade. A terceira área onde apresentámos medidas, e foram 14, foi na qualificação dos recursos humanos. E, nesse sentido, as verbas destinadas a esse fim e o apoio aos centros protocolares que a nossa estrutura associativa tem, com excelentes exemplos, como são, enfim, tenho aqui a indústria metalúrgica e metalomecânica, como sabem, do qual sou filho, o Sem Fim e a excelente formação profissional que é ministrada, o alto índice de empregabilidade que os centros têm. Temos que acarinhar os centros, não podemos ter estas medidas ou de redução de verbas ou de cativações de verbas, e os centros do ano passado não funcionaram precisamente por causa destas questões. E, nesse sentido, como vos disse, apresentámos ao Governo um conjunto de medidas que, lamentavelmente, e à semelhança do que os partidos da oposição igualmente fizeram e não viram serem aceitos pelo Governo, não tiveram receptividade. Chamámos a atenção para o papel, ainda sobre o financiamento, sobre o papel que a Caixa Geral de Depósitos poderia ter e, lamentavelmente, não tem, e a Instituição Financeira de Desenvolvimento, que continuamos à espera dos efeitos positivos de que a mesma possamos obter, mas sob o ponto de vista de cliente, daqueles para quem esta Instituição Financeira de Desenvolvimento, vulgo Banco de Fomento, poderia trazer alguma melhoria nesta recapitalização das empresas estão bem aí. Lamentavelmente, vimos frustradas as nossas expectativas. Em termos ainda de fiscalidade, não posso deixar de chamar a atenção para algumas notas que temos vindo a dar ao Governo nas tentativas de acordos de concertação social, e já falarei sobre a questão da concertação social, mas nos acordos, e este falhado para este ano 2018, porque o Governo vem prometendo um conjunto de temas que depois não vêem a luz do dia. O reflexo dos aumentos de salário mínimo nos contratos públicos, as empresas de vigilância, de limpeza, enfim, aqueles que prestam serviços ao Estado, poderem induzir este delta de variação do salário mínimo nos valores dos contratos. Também foi aceito o princípio, até agora não houve possibilidade prática de refletir esse aumento nos contratos públicos. Enfim, o Governo tem vindo a falhar nos compromissos que celebra connosco e daí a credibilidade que deixamos de ter nos acordos de concertação social, onde o Governo se propôs cumprir da sua parte aquilo que lá estava contido, mas apenas se lembrou do aumento, porque é isso que diz, e sabemos que está inscrito no seu programa de Governo, aumentar o salário mínimo até 2019 para 600 euros. Mas temos pedido outras questões. A questão das tributações autónomas, a carga que temos hoje em tributações autónomas e a arrecadação fiscal que vai por essa via, temos aí uma medida que poderia ser melhorada. O pagamento especial por conta. Por que razão as empresas têm que ainda hoje manter o pagamento especial por conta? Sobre fiscalidade, o Governo, pura e simplesmente, não nos ouviu. Qualificações de recursos humanos. Temos dois programas do Fundo Social Europeu. O Programa Operacional de Emprego. O privado retira dele 25%, o público 75%. No outro programa de capital humano, o privado apenas beneficia 19%, o público 81%. Todos sabemos que o investimento, principalmente o público, em 2016, registou o valor mais baixo desde 1995. Enfim, não, sem palavras. É preciso, como o Nuno aqui há pouco dizia, que o Governo faça a sua parte. Nós, quando o Governo, qualquer Governo, se vangloria dos postos de trabalho que foram criados, e ouvimos muitas vezes este Governo vangloriar-se dos 169 mil postos de trabalho que foram criados, quem é que criou esses postos de trabalho? Quem é que cria emprego? Quem é que cria riqueza? E continuamos a ser mal vistos, os empresários diabolizados, a iniciativa privada constantemente na praça pública como malfeitores, mas quem é que cria de facto riqueza? Quem é que cria emprego? É tempo de exigirmos uma outra atitude para os empresários, para a dignificação dos empresários e para a iniciativa privada, e esse tem sido e vai ser o nosso combate. A breve abordagem da concertação social. A concertação social é casa própria para a melhoria dos fatores de competitividade. E ali discutimos um conjunto de matérias onde o salário mínimo, anualmente, é uma das matérias recorrentes, mas em que ultimamente não há discussão, como sabemos, há imposição. O Governo, como tem escrito no seu programa de Governo, que o salário mínimo vai evoluir gradualmente até 2019 atingir os 600 euros, não há discussão em sede de concertação social. O que temos é uma imposição de um valor, numa lógica que não admitimos, porque mantemos que questões salariais, questões que tenham a ver com a vida das empresas, é na concertação social que têm que ser discutidas, e essa questão não, o salário mínimo não tem discussão, tem uma imposição, e por isso tentamos sempre amenizar esse valor, esses deltas salariais, com as questões que vos referi. Há uma tentativa, desde que este Governo tomou posse, de desviar da concertação social para o Parlamento, e percebemos porquê, obviamente, muitas das matérias que nós continuamos a exigir que sejam discutidas em sede de concertação. Os partidos à esquerda parlamentar têm uma apetência para reverter as leis laborais, como eles dizem, o período pré-troika. Querem reverter as horas extras, querem reverter as horas de trabalho, querem levar as 35 horas à privada também, querem as indenizações por despedimento, enfim, querem reverter toda a legislação ao período pré-troika. O Governo, pressionado que está pelos seus apoiantes parlamentares, e porque tem inscrito no seu programa duas destas medidas, a questão da segmentação dos contratos, querendo penalizar contratos a termo e a questão do banco de horas. E aí temos vindo a travar um combate de que não desistiremos para que nenhuma destas duas matérias, independentemente do Governo dizer que estão inscritas no seu programa, vejam a luz do dia. Não estava inscrito no programa do Partido Socialista o adicional do IMI. Não estava inscrito no programa do Partido Socialista esta última questão da transmissão de estabelecimento. E, no entanto, fomos desagradavelmente surpreendidos com essas duas medidas. Depois, o banco de horas, num momento em que a economia exige adaptabilidade às encomendas, às geografias e horários diferentes, as respostas imediatas, as solicitações, que é isso que nos diferencia muitas vezes dos nossos concorrentes, numa concorrência que cada vez é mais perversa e desleal, muitas das vezes. Então, os nossos fatores distintivos não é a rapidez, independentemente da qualidade com que muitas das nossas empresas distinguem nos seus produtos ou serviços, não é nesta adaptabilidade a estes tempos. Então, porquê é que se vai penalizar, porquê é que se vai introduzir neste tema, mais uma vez, perturbação nas empresas, e eu arrepio daquilo que a realidade dos tempos aconselha. Porquê? Para quê? E ainda por cima com um subterfúgio que chama a atenção. O Banco de Horas, no programa do Governo, diz lá que tendencialmente deve ser remetido para a contratação coletiva ou outras formas negociadas. Curiosamente, na proposta que o Governo nos entregou, este ou desaparece e há a imposição, o desaparecimento puro e simples do Banco de Horas. O que é que estamos a tentar? Desde logo, evitar estas duas matérias. Opomos-nos, e vamos continuar a opor, a estas questões. Não à questão dos contratos de trabalho, não ao banco de horas. Precisamos para isso, e aqui pego nas palavras do Dr. Nuno Botelho, de uma coesão associativa, de uma coesão empresarial, que lamentavelmente muitas vezes não sinto e não percebemos. Temos necessidade, é urgente estarmos coesos. Temos um excesso de associações. Temos associações setoriais dos vários setores de atividade. Temos associações regionais nas várias regiões. Temos, dignas desse nome, 6 confederações patronais. Eu vou aqui ao lado, onde estive recentemente com a sua Presidente da República, e temos uma grande confederação patronal, a CEOE. Vamos à Itália, temos uma grande confederação patronal, a Confindustria. São respeitadas e nenhum governo se atreve, e temos outras realidades, em França, o MEDEF, enfim, não vos vou amassar com o benchmarking das nossas congéneres europeias, mas nenhum governo se atreve a legislar ou a alterar o que quer que seja sem ouvir as confederações patronais, aquela confederação patronal. Em Portugal, dignas desse nome, temos 6 confederações patronais. Temos 700 e tal associações. Isto divide-nos, isto enfraquece-nos e o caminho é de coesão. Eu já não vou ser utópico como quando iniciei esta função de presidente da CIP, de querer uma voz única, querer uma confederação única, querer uma COE espanhola ou uma Confindustria italiana. Mas pelo menos que tenhamos uma voz coesa, pelo menos que as 6 confederações e desde logo as 4 que estão em concertação social se entendam, porque os problemas são comuns. Nós não temos visões diferentes da formação profissional, nós não temos visões diferentes da fiscalidade, nós não temos visões diferentes dos custos de vária ordem, então porquê é que nos dividimos a nós próprios, permitindo que os governos, seja ele qual for, nos aproveitando-se desta nossa divisão, vá navegando de acordo com as suas conveniências. É fundamental esta coesão e o apelo que deixo às empresas, se ligam às suas associações, quer de base regional, quer setorial, e às associações, independentemente também setoriais ou regionais, que tenham esta percepção, que tenham esta visão e que façamos do movimento associativo empresarial um movimento forte, atuante e respeitado. Porque da mesma maneira que temos que respeitar, que temos que nos fazer ouvir, que temos que nos fazer respeitar, temos nós próprios que nos dar o respeito e mostrar que este é o caminho e que nesta nossa coesão está a nossa força para que estas ameaças que sofremos diariamente, esta diabolização da classe que representamos, seja esbatida e possamos com eficácia opor-nos a estas maldades que permanentemente nos fazem e ao fazerem-nos a nós, fazem obviamente ao país. Tenhamos a humildade de reconhecer a nossa fraqueza e unamos-nos, e este é o apelo final que vos deixo, sabermos que os nossos objetivos são comuns. E enquanto não estivermos coesos e unidos,
O governo, qualquer que seja, continuará a jogar com a nossa fragilidade e estes objetivos, estas linhas-força que aqui caracterizei, não verão a luz do dia ou não atingiremos os nossos objetivos com a mesma eficácia que os atingiremos se conseguirmos, como outros o fazem na Europa, ser uma entidade de representação associativa empresarial forte, porque coesa e irmanada dos mesmos princípios. Este é o meu combate, esta é a minha determinação e até final do próximo ano, à altura em que terminarei o meu mandato, o último mandato à frente da CIP, continuarei a defender e a estar ao vosso serviço. Muito obrigado.
O apelo de António Saraiva, que deixou de acreditar nos acordos de concertação social e criticou o governo ao dizer que quem cria emprego e riqueza são as empresas, duas ideias fortes no discurso do presidente da CIP. Ora, à boleia das referências de António Saraiva, destaca ainda para a intervenção do presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, sublinha como António Saraiva que a superação das dificuldades no país se fez com as empresas. Lembra, no entanto, que persistem muitos problemas e um deles, diz, é a carga fiscal.
Mas para além de um Estado que não cuida do que é seu, temos um Estado desorganizado, injusto e devorador de recursos. A carga fiscal portuguesa situou-se em 2017 nos 37%. Trata-se do valor mais elevado desde 1995 e dos mais altos da União Europeia. Desculpem-me a franqueza, isto não é uma carga fiscal. Isto é um autêntico saque fiscal. Um saque fiscal a que não correspondem sequer serviços públicos adequados e competentes e que asfixiam hoje as nossas empresas.
Noutro dos momentos da intervenção de Nuno Botelho, um alerta sobre o atual estado do país. As aparências podem iludir.
Não nos iludamos, porém. Vistos os resultados, analisados os indicadores e constatadas as tendências, pode até parecer que está tudo bem. Pode até criar-se a ideia de que somos um país rico, com a generalidade dos seus problemas resolvidos, um país justo e moderno. Não é verdade. Apesar do clima, não vivemos no paraíso. Para a economia funcionar e crescer, precisamos de infraestruturas adequadas, estabilidade jurídica, fiscal e laboral, e ainda equilíbrio nacional.
O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, no jantar que teve como convidado António Saraiva, o presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. A iniciativa teve apoio, Renascença, é de resto uma matéria que encontra em rr.sapo.pt. Os portugueses têm consciência da importância do património cultural, mas visitam pouco os monumentos e museus nacionais. A conclusão vem de um estudo do Eurobarómetro e preocupa o Comissário Nacional do Ano Europeu do Património Cultural. Em entrevista à Renascença, Guilherme de Oliveira Martins fala das ameaças à conservação do património, explica como estão a envolver os jovens estudantes neste Ano Europeu. O Comissário, que acaba de lançar o livro Ao Encontro da História, o Culto do Património Cultural, conversou com a jornalista Maria João Costa sobre os desafios que o património hoje enfrenta.
Chamar a atenção para a importância do património cultural, não como uma realidade do passado, mas como uma realidade bem presente. Um estudo mais recente nesta matéria do Eurobarómetro para Portugal é simultaneamente otimista e pessimista. Ele é otimista na medida em que revela que os portugueses têm consciência da importância do património, mas simultaneamente não vão até ao património, não visitam os museus, não participam ativamente na defesa e salvaguarda do património. Portanto, há uma certa passividade. Quando o Sr. Ministro da Cultura me convidou para coordenar este ano, eu disse-lhe, e isso foi muito bem recebido em Bruxelas, quando apresentei esta ideia, e ela foi aceita pelos meus colegas dos outros países, dizer que este ano não pode terminar no dia 31 de dezembro, nem pode ser mais um ano temático. Devo dizer que é o único ano temático, já falaremos um bocadinho sobre isso, que este mandato da Comissão Europeia decidiu. Não basta. E por isso há duas questões muito importantes. Uma é a mobilização da sociedade civil em torno da defesa e salvaguarda do património. Nós temos que perceber que se há património em perigo, nós, antes de mais, devemos tomar logo, imediatamente, algumas medidas de proteção. Às vezes apenas guardar ou resguardar, mas não deixar o abandono. E o segundo, envolver as escolas e as crianças e os jovens. Tive uma receptividade muito boa da parte do Ministério da Educação, da parte da rede das bibliotecas escolares e, simultaneamente, também do plano de leitura. E o nosso objetivo é exatamente este, é lançar sementes para que, a seguir, nos anos subsequentes, esta questão seja uma questão que nós reconhecemos como importante.
Já
e não ficarmos
alguns...
mais naquela situação um bocadinho absurda, que é, somos os primeiros no reconhecimento da importância do património e somos os últimos na participação concreta, na ida aos museus, no envolvimento efetivo relativamente a esse mesmo património, que é vida.
O que é que tem falhado nesse usufruto, digamos assim, do património? Os portugueses reconhecem o seu valor, mas acabam muitas das vezes por não o ir visitar, mesmo monumentos que estão mesmo ao lado. O que é que tem falhado aqui, no seu entender?
O que tem falhado tem a ver com a própria sensibilização e a própria informação e o próprio conhecimento. Uma das propostas que aqui faço neste livro é de um reforço do ensino da história e, simultaneamente, também um conceito amplo e aberto de humanidades. Humanidades que articulem a educação, a ciência e a cultura. As humanidades não são só a literatura. A literatura é muito importante. E ainda há dias eu invocava o António Tabucchi, o nosso grande intelectual luso-italiano que nos deixou há 6 anos, mas que dizia exatamente que a cultura portuguesa tem várias componentes. E essas componentes têm que ser todas elas entendidas nas suas diversas perspectivas, desde a perspectiva lírica, à perspectiva épica, até à própria perspectiva mais simples do português, que gosta de contar anedotas, gosta de um lado picaresco da vida.
Neste livro fala de vários exemplos, refere a memória de Vasco Graça Moura, de Helena Vaz da Silva, fala-nos de Eduardo Lourenço, de muitos outros nomes da cultura portuguesa. Pessoas como essas são importantes para precisamente essa sensibilização dos portugueses quanto ao seu legado, quanto à sua herança?
São exemplos. Temos que ter bons exemplos, atrair à vida social, política, cultural, os melhores. E é essa uma preocupação muito grande, porque eu vejo, voltamos aos jovens, voltamos às crianças, uma das nossas propostas, e que está em curso, aliás, graças à coordenação e à iniciativa da doutora Isabel Alçada, que é justamente das escolas poderem adotar um monumento, mas adotar um monumento não é necessariamente adotar um edifício, é adotar um exemplo do património imaterial, uma tradição, e simultaneamente também esta coisa muito simples, e eu chamo especialmente a atenção, invocando aliás o Mário de Carvalho, que é falar bem a língua, porque é um ato de cidadania, entendermos-nos bem, entendermos-nos melhor e sermos exigentes, e se há erros, nós retificamos. Falar bem a língua e cuidar das nossas tradições, a culinária, a gastronomia, mas simultaneamente numa iniciativa da Conferência Episcopal que me convidaram, eu disse, se há dúvidas relativamente à proteção de um determinado bem do património, resguardem-no. Não façam intervenções, é muito caro fazer a conservação, então guarde-se, porque às vezes há atos de conservação que destroem aquilo que foi preservado ao longo de muitos séculos.
E tem havido exemplos disso?
Infelizmente, tivemos o caso do Convento de Jesus de Setúbal, que foi, aliás, considerado como um bem ameaçado e que, felizmente, numa convergência da Câmara Municipal, da Administração Central, da sociedade civil, foi possível tomar medidas nos mesmos termos em que agora estão a ser tomadas medidas relativamente aos carrilhões do Convento de Mafra.
Outro fator que nos fala neste livro vai para lá da ideia do património edificado, dos monumentos, objetos, fala também da literatura, fala também da pintura, do pensamento. Tudo isso é ou deve ser tomado em conta também neste Ano Europeu do Património?
Certamente que sim. No momento em que indiscutivelmente vivemos perplexidades, dúvidas, até relativamente ao medo do outro na Europa. E este medo do outro na Europa leva à incompreensão daquilo que é a grande riqueza da nossa cultura e da nossa civilização. E a grande riqueza da nossa cultura é o que recebemos dos outros e aquilo que damos. E esta capacidade de abertura, a cultura portuguesa é, no melhor de si, isso mesmo, nunca fechando-se sobre si. A noção de identidade muitas vezes é uma noção perigosa. Vemos isso em alguns pontos da Europa, do nosso continente, em que há justamente um certo fechamento cultural, social. O fechamento é sempre negativo. Diz-se agora que Portugal está na moda. Não sei se está, mas o mais importante é tirarmos as responsabilidades. Se as pessoas gostam de nós, gostam de vir a Portugal, então sejamos mais exigentes. Temos um património extremamente rico. É dos patrimónios mais ricos que existe na Europa. Mas esse património tem que ser conhecido. Por isso eu dizia, nas escolas, este projeto que é da ligação, da tomada de consciência, é um projeto muito exigente, que é um projeto de conhecimento, não é um projeto apenas lúdico, é um projeto de estudarmos mais, melhor, aquilo de onde vimos, aquilo que somos, e sensibilizar as pessoas para algo que é muito importante, que é a qualidade, e contrariar a mediocridade. E a Europa, para se abrir, partir da diversidade, precisa de aproveitar este ano europeu, onde a identidade europeia não pode ser vista como uma identidade que se autocompraz, mas uma identidade que se abre.
Isso leva-nos novamente ao início da nossa conversa e ao facto de ter sido este o único tema que a Comissão escolheu para este ano de 2018, a questão do património. Porquê, no seu entender, apenas esta questão deste ano temático?
Porque precisamos de compreender as raízes europeias, a força dessas raízes e a necessidade de contrariar a tentação populista, a tentação xenófoba, e isso faz parte do ADN da Europa. A Inglaterra, neste processo de Brexit, neste momento fez questão, através da sociedade civil, através de associações da sociedade civil, não tendo recursos públicos afetados a esta finalidade, está a fazer questão de participar ativamente no Ano Europeu do Património Cultural. É um exemplo de, apesar da decisão, que eu próprio lamento, da saída do Reino Unido da União Europeia, a verdade é que há cidadãos do Reino Unido que neste momento estão profundamente empenhados. Isto é a melhor coisa, quer dizer, eu acho que isto é um exemplo fantástico, é um exemplo de quem, apesar de não haver recursos públicos, o mais importante é a tomada de consciência, conhecermos melhor a história, conhecermos melhor o nosso património material e imaterial e ligar à própria criação contemporânea.
Este livro ajuda-nos a compreender toda essa dimensão, essa procura, diversidade do património.
É talvez um pequeno contributo em que a preocupação fundamental, ao invocar personalidades, já o dissemos, ao invocar também objetivos, é no fundo dizer que é importante esta ideia que está no subtítulo do livro, o culto do património cultural. E este culto começa na viagem, e por uma chegada à Índia. E nessa viagem, que é uma viagem um bocadinho singular, uma vez que poucos conhecem Goa, Damão, Diu, os antigos territórios do Estado da Índia e, sobretudo, o diálogo, a força do diálogo extraordinário entre a cultura do subcontinente indiano e a cultura portuguesa. E que é esta ideia de viagem? Esta ideia de viagem é irmos ao encontro dos outros, mas simultaneamente descobrirmos a nós mesmos. A viagem tem sempre isto.
Guilherme de Oliveira Martins, o Comissário Nacional do Ano Europeu do Património Cultural, entrevistado pela jornalista Maria João Costa, um trabalho que pode ler na íntegra no site da Renascença em rr.sapo.pt. Fica por aqui nesta edição da noite. O programa está de regresso na quinta-feira. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.